questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta, porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Ainda bem que faz essa pergunta com a Judite França e o Júlio Magalhães, hoje sobre a falta de trabalhadores. Trabalhadores sem contrato, mas começamos por deixar o Estado na berlinda.
É, hoje vai ficar com as orelhas a arder. Qual é o Ministério recordista em deixar os fornecedores privados sem pagamento?
Ora, Judite, bom dia. Hoje, bom dia. Ou melhor, antigamente era o Ministério da Saúde que demorava meses a pagar. E agora?
Agora é a Cultura. Há um organismo que em 2020 demorou, em média, mais de 2 anos a pagar a quem lhe prestou serviços ou vendeu bens. Na Defesa, outra entidade recordista, demorou em média 1 ano. Estamos em período de crise, já sabemos, os atrasos asfixiam as empresas, neste momento era difícil ser pior. O Estado diz-nos que tem feito um esforço para pagar com menos atraso, mas há entidades públicas que têm demorado mais do que os 60 dias, que são o máximo, a pagar. Durante anos, a saúde ficou sempre em primeiro lugar quando se falava em atrasos, agora é a Cultura, a Defesa e uma Direção-Geral da Administração e do Emprego.
Quem não pode ficar sem atraso somos nós próprios, os contribuintes. Uhum. Temos logo a justiça à perna e não só, temos os juros também.
Também. Mas o Estado tudo pode e aparentemente o principal responsável por deixar os fornecedores a arder é o Ministério das Finanças. E tudo isto é tão incongruente. São sabidos casos de empresas que faliram porque trabalhavam sobretudo com o Estado e o problema não é só não receber, é ter de pagar o IVA antes de receber, o que é ainda mais ridículo. Assim que o fornecedor passa uma fatura para cobrar o serviço, tem de pagar o IVA correspondente, mesmo sem o ter recebido o cliente. Mas o mais inacreditável é que o Ministério das Finanças, que cobra o IVA sem hesitar, é o mesmo que está a asfixiar as empresas, por vezes até à morte. Se alguém tem dúvidas de que o Estado não é uma pessoa de bem, bom, fica clarinho. E, por falar em Estado, quanto tempo é preciso entre a denúncia na comunicação social e a correção de um erro?
Não sei, esperemos que pouco, pelo menos, espero eu, não é?
No caso, apenas 10 dias. 10 dias foi o tempo necessário para que o governo começasse a chamar as 51 pessoas que tinham sido contratadas para trabalhar no Centro de Competências de Planeamento, de Políticas e de Perspectiva da Administração Pública, um centro novo, e que esperavam desde abril para assinar o contrato. Muitos não tinham qualquer rendimento. Passaram nas entrevistas, despediram-se dos locais onde trabalhavam e depois nada, nem assinaram contratos, nem começaram a trabalhar e muito menos a receber salário.
Estamos a falar de pessoas que o Estado deixou sem salários,
dito. Sim, mesmo isso. Só ontem o Ministro da Presidência começou a chamar a meia centena de técnicos especializados, recrutados e que, como o Expresso denunciou, aguardavam há 4 meses para assinar o contrato. O organismo tutelado conjuntamente pela Ministra da Presidência, Mariana Vieira da Silva, e pelo Ministro do Planeamento, Nelson Sousa, está agora a notificar os técnicos, os tais recrutados, para assinar contrato na primeira semana de agosto e iniciar funções a 1 de setembro. Este organismo conseguiu recrutar apenas 51 técnicos quando precisava do triplo. A maioria das vagas ficaram sem candidatos, mas mesmo esses ficaram em suspensos a aguardar que o Ministério da Presidência decidisse assinar um contrato. Bom, ainda há dúvidas que o Estado não é uma pessoa de bem? Não há, não é?
É verdade, mas olha cá, há gente que fica muito mais tempo. Há muitos trabalhadores estrangeiros que estão sem ser legalizados, estão a trabalhar e não se conseguem legalizar. E é por falar mesmo em trabalho, Judite, sabes que é quem é sedente de trabalhadores?
Bom, imagino, sedente de trabalhadores devem ser os empresários.
Sem dúvida, já ontem era um dos temas do dia, a questão da falta de trabalhadores em setores como têxtil, calçado e outros. Muitos estão em layoff, outros em teletrabalho e agora o problema daqueles que têm contactos, já estão vacinados, mas mesmo assim têm contacto com alguém infectado e ficam 15 dias em casa. Sistematicamente as empresas estão a ficar sem gente para trabalhar e logo sem produção. Mas a tudo isto acresce esse tal outro problema. Já em situações normais falta mão de obra em várias indústrias, os empresários fazem de tudo para ir buscar essa mão de obra lá fora, já por cá nepaleses, vietnamitas, africanos, que são necessários nas indústrias e nos campos, como na agricultura, mas o CEF não os legaliza ou demora meses ou anos a fazer. E o problema tem a ver muito também com esta questão. Em Portugal ninguém faz estes trabalhos mais duros, não troca o rendimento mínimo por estes trabalhos e a única solução é mesmo ir buscar mão de obra lá fora, pois os empresários não conseguem e estão a ver o cenário cada vez mais difícil. Como difícil, já sabes, Judite, nunca foi boa e foi sempre difícil a relação da TAP com a cidade do Porto.
Rui Moreira, por ele descartava a companhia no aeroporto de Sá Carneiro, não é?
É uma luta antiga. A TAP não tem tratado bem o Porto e nos últimos anos cessou alguns voos considerados muito importantes para a economia do Norte. Voos, sobretudo, de longa duração. É necessário sempre a qualquer cidadão do Norte ir a tomar um voo a Lisboa. Há muitos que vão para Vigo. Na hora de todos pagarmos a TAP, como de resto tem sempre acontecido, exige-se que haja um plano que esclareça se estes muitos milhões pagos vão ser para viabilizar uma companhia que ignora o resto do país. Como disse o Presidente do Porto, o problema não é só do Porto, mas de todas as outras regiões. Vamos aguardar e com expectativa como é que vai ser este plano da TAP. E por falar em expectativas, não queria deixar de dizer que o país hoje tem uma expectativa grande e não tem nada a ver com os Jogos Olímpicos. Adivinhas qual é?
Não, mas fico na expectativa por saber.
Não é difícil. Hoje os peritos no Infarmed decidem que medidas restritivas devem ser levantadas. Uma indicação que darão ao Governo para esta quinta-feira decidir, pois a grande expectativa do país, que aguarda com ansiedade imensa, é sabermos todos, mas mesmo todos, se Marcos Mendes acertou em 20, 40, 60, 80 ou 100% das medidas que já antecipou no domingo passado na SIC.
Vamos ver.
O que é que tu achas?
É bem, eu acho que ele acertou em tudo, como aliás é habitual. Bom, já que falaste em Jogos Olímpicos, o que é que está a correr mal aos nossos atletas, Júlio?
Olha, há algumas explicações, mas há outras que são importantes. Vou-te dar só este pormenor. No triatlo masculino, os noruegueses meteram 3 atletas nos 11 primeiros e um foi campeão olímpico. Tratam-se de atletas que começaram a trabalhar há 11 anos, estavam ainda na categoria de juvenis, num projeto que visava precisamente estes Jogos Olímpicos. 11 anos depois do trabalho estruturado e definido como um claro objetivo, os resultados estão à vista. Não é este o único pormenor que nos escapa quando ficamos decepcionados por não ganhar medalhas nos Jogos Olímpicos.
Mas devia ser.
Mas tem muita coisa a ver.
Claro.
Ainda bem que faz essa pergunta com Judite França e Júlio Magalhães, de segunda à sexta, depois do Jornal das 7 e sempre em podcast.
A questão é difícil.
Eu acho que a sua questão é muito importante.
Eu não lhe vou responder essa pergunta porque não me apetece.
Ficará eventualmente a pergunta no ar.
É uma boa pergunta essa.
Obrigada por ter ouvido este podcast. Se gostou, pode subscrevê-lo, pode partilhá-lo e também pode ouvir a Rádio Observador online em 98.7 em Lisboa e em 98.4 no Porto.